Bom, vamos então dar início a esta reunião, composta, ou essencialmente desenvolvida para se realizar esta audição conjunta no âmbito deste processo de discussão que está em curso e que os senhores têm conhecimento da proposta de lei número 133-12, que foi apresentada pelo Governo e que pretende vir a instituir uma futura lei de base do ordenamento do espaço marítimo, como tem conhecimento. Esta audição insere-se num plano vasto de audições, de entidades representativas de variados setores que têm, em relação a este tema, pensamento feito, opiniões produzidas e seguramente sugestões a dar, desde aquilo que é o setor da investigação, o mundo académico, naturalmente o setor da pesca, atividades empresariais várias. E, portanto, hoje é exatamente o dia em que temos esta feliz oportunidade de trocar impressões com quem realmente em relação à pesca, ou melhor, em relação ao mar, tem um passado, história e uma grande importância no que diz respeito à utilização deste espaço. E, portanto, era fundamental ouvir a opinião dos representantes que foram convocados, ou convidados, melhor dizendo, para esta audição, estando presentes a Federação do Sindicato do Setor da Pesca, a Mútua dos Pescadores e o Movimento Associativo da Pesca. A informação que eu aqui tenho corresponde à realidade, concretamente os senhores Frederico Pereira, da Federação, da Mútua, Jerónimo Teixeira e João Delgado, Movimento Associativo da Pesca, Jerónimo Rato, da Pesca Artesanal, Jorge Humberto, Pesca do Cerco, António Cabral, Pesca das Artes, Rebocada, e Frederico Pereira, Tribulações e Federação, portanto representa aqui as duas vertentes também, dois em um, a Federação do Sindicato das Pescas, correto? Estão presentes nesta audição representantes do Partido Comunista Português, deputado João Ramos, do Partido Social Democrata, o senhor deputado Cristóvão Norte. O Bloco de Esquerda não está representado por um deputado, mas está representado por um assessor, porque, enfim, dada naturalmente as múltiplas solicitações, não foi possível ter aqui um deputado presente, mas está naturalmente aqui representado. Está também a doutora Sofia, que é assessora do grupo parlamentar do PSD. Ah, peço desculpa, Nelson Peralta, que é o assessor do Bloco de Esquerda, que está aqui presente. Eu represento o Partido Socialista e estou excepcionalmente a coordenar este grupo de trabalho, cuja responsabilidade é da deputada, que minha colega, que não está aqui hoje, porque, entretanto, comunicou-nos que teve aqui um pequeno acidente e, portanto, pediu-me para a substituir a Ana Paula Vitorino. De uma forma geral, nós propomos para estas audições, como é do conhecimento, penso que de uma parte significativa, se não da totalidade dos presentes, um primeiro tempo para exposição daquilo que são, enfim, as sugestões, as opiniões e os comentários que entendam oportuno fazer sobre esta temática, e para isso, uma vez que há aqui uma audição conjunta, eu atribuiria à volta de 7, 10 minutos por cada uma destas três organizações presentes. Os senhores geririam entre, no caso de organizações que têm mais do que um representante, geririam o tempo como a tendência mais conveniente. Depois desta primeira exposição, os partidos colocarão as questões que entendam oportunas. Voltamos novamente, se entenderem por bem, a todos ou àqueles que entenderem fazer comentários ou responder a algumas questões que lhes sejam colocadas sobre esta temática da discussão que está a decorrer da proposta de lei do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Concordando com esta metodologia, podemos dar início. E eu não sei se entre os senhores há alguma conveniência para começar, se não, eu dou aqui a palavra, se acharem bem, à Federação dos Sindicatos do Setor das Pescas, o senhor Frederico Pereira, se quiser começar, ou então, naturalmente, deixo ao vosso critério. Concordando? Frederico Pereira, faz favor, tem a palavra. Ah, sim, temos ali o tempo, mais ou menos, para a orientação, ali aquele placar.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por referir esta nossa... É por mim fazer parte de duas organizações, chamemos assim, essa nossa capacidade de, apesar de tudo e com as dificuldades que o setor atravessa, esta nossa capacidade de nos ir reunindo e de ir vendo quando é comum nós conseguirmos ter posições comuns, não é? E daí o movimento associativo, embora seja uma organização informal, tem de facto cada vez mais uma importância fundamental para discutir estes pontos em termos gerais. E por isso a minha intervenção seria muito rápida, porque depois deixarei aqui ao Cabral, que a gente considerou que seja o porta-voz do movimento, que tivesse as considerações mais pormenorizadas. Do ponto de vista da Federação, indo ao projeto de proposta de lei que está em discussão, do ponto de vista da Federação, tem, na nossa opinião, de 5 problemas fundamentais que interessa rever e com os quais nós ou não concordamos de todo ou temos muitas dúvidas na sua formulação. Eu diria que os artigos-chave que nós rejeitamos, tal e qual como estão escritos, que esta proposta de lei tem, são os artigos, respectivamente, os artigos 11º e 16º. O primeiro fala dos critérios que, de uma forma absoluta, no 63, de uma forma absoluta e de uma forma eliminatória, quais são os critérios que condicionarão uma futura ocupação do espaço marítimo. O segundo fala da afetação privada do mar, que no limite poderia conduzir a uma verdadeira privatização em talhões do mar português para uma atividade qualquer, uma ou várias atividades, não tendo em conta a realidade que neste momento existe no nosso país. Como questão de fundo, não está neste documento plasmado, e devia estar, mais do que na disposição de motivos, no próprio articulado, a importância das atividades neste momento existentes e que ocupam o espaço marítimo. E inequivocamente, a pesca é de todas aquela que tem uma ocupação efetiva e tem uma importância para o nosso país que não pode de modo nenhum ser ignorada. Ou seja, se nós não partimos do princípio de que, analisando... Se não partimos da análise daquilo que existe concretamente e que tem uma importância extremamente importante para o nosso país, que é a existência do setor da pesca, a partir daqui, digamos que todo o raciocínio está, ou pode vir a estar dificultado, pelo menos, não é? Porque pode-se admitir, com esta proposta, que a pesca pura e simplesmente deixe de existir para existir outras atividades. E, portanto, parece-me que é uma questão de fundo, é a não assunção das atividades que existem neste momento, em concreto, na ocupação do espaço marítimo. Não estão citadas, não são consideradas. Eu falo na pesca, porque sou do setor da pesca, mas provavelmente haverá outras, nomeadamente o transporte marítimo e não só, o turismo, etc., e não só. Depois... Não se prevê, não se tem em conta, não temos a preocupação de uma coisa que eu chamaria a maximação da coexistência entre as várias atividades económicas e as várias ocupações que o espaço marítimo tem. Eu creio que também devia ser um princípio fundamental que deveria informar a proposta de lei, que... A coexistência de várias atividades no mesmo espaço devem informar e ser uma condição prévia quase a todas as outras condições, não é? E não se tem isso em conta, o que quer dizer que, tal e qual, e voltando ao artigo 11, com estes critérios eliminatórios, o que se diz é que é esta contra aquela, esta atividade contra aquela, e não se prevendo minimamente ou maximizando a ideia de que pode existir várias atividades no mesmo espaço e, portanto, o que há de resolver é o conflito e como é que essas atividades podem coexistir. E, por fim, se tudo correr mal, eu diria que é uma coisa de uma lei de bases que devia estar previsto e não está. Se tudo correr mal, tem que naturalmente se encontrar um qualquer processo de indemnização para as atividades que, de um modo ou de outro, podem vir a ser afastadas de uma ocupação diferente daquela que fazem neste momento, não é? E não prever compensações para as atividades que possam vir a ser prejudicadas parece-me uma lacuna muito grave neste documento. Falta uma questão essencial, que nem sequer se prevê uma coisa parecida com aquilo que em terra é obrigatória para qualquer atividade económica se instalar, que é um parecer de impacto ambiental, não é? Impacto ambiental, normalmente, há quem, com os menos avisados, confundem com as questões do ambiente, enfim, das árvores, dos passarinhos e coisas assim, mas o impacto ambiental é muito mais profundo do que isso, tem a ver com as atividades socioeconómicas que são atingidas por um determinado investimento, até em termos urbanísticos, em termos de culturais, etc. Portanto, o impacto ambiental é muito mais do que o ambiente em sentido restrito. E nesta base, nesta lei de base, nem sequer ao menos se prevê isso nos critérios que venham a definir ou que possam autorizar a afetação para um ou para outro uso do espaço marítimo. Não é? Voltando ao princípio, os 6 minutos, deu-me 10 minutos, é muito tempo, eu não vou utilizar, mas de qualquer modo...
Sete.
Então eu acabo pelos 7, 8 minutos no máximo. Voltando aos artigos nucleares, é de facto muito lamentável que os critérios, no artigo 11, que os critérios se apontam como afetação do espaço marítimo sejam apenas três, com uma ordem determinada e eliminatórias. Ou seja, quando se diz que o primeiro critério é o valor económico, não é? Entretanto, o computador suspendeu e já não estou a olhar para a lei, e, portanto, mas é o valor económico do investimento previsto, é mais ou menos isto, não é? E quando este primeiro se diz, quer dizer, se uma atividade, um investimento, um projeto, no limite, tiver um valor económico, seja considerado um valor económico de um euro acima de um outro, já instalado, por exemplo, pois este se propõe-se ao outro. E é eliminatório. Isto é espantoso. E é eliminatório. Quer dizer, não se tem em conta outros critérios que possam ser de ponderação para não afetar desta maneira e deixar, por exemplo, a manutenção da atividade já existente. Basta ser um erro. Com esta questão muito importante, é que quando se faz um projeto, não se sabe se ele se vai cumprir. Mas pode-se, por esta via, anular toda a atividade que já está pré-existente. Isto é inadmissível. É inadmissível. Porque claramente diz que é eliminatório. Que é eliminatório. Quer dizer, os critérios são poucos, e ainda por cima, com este caráter, não é? No fim, lá vem, envergonhadamente, a máxima coexistência de uso só de atividades, não é? Quando, na nossa ótica, até este deveria ser o primeiro dos outros. Mas, em qualquer caso, não aceitamos que sejam eliminatórios. Não aceitamos que o valor económico se sobreponha a tudo o resto. Esta é uma questão que me parece de rejeitar, pura e simplesmente. E quanto ao artigo 16º, para sublinhar aquilo que tinha dito inicialmente, que é, de facto, a possibilidade do loteamento de todo o mar, da privatização de todo o mar. É o que está cá escrito. É o que está cá escrito. Tal e qual como está, não se impede que o mar seja todo retalhado. E aquilo que é, ancestralmente, a utilização comum do mar para várias atividades, pode ficar, a partir desta lei, pode ser entregue por 75 anos, pode ser entregue por uma geração, pode ser entregue a atividades que hoje, inclusive, podemos desconhecer. E que não me digam, termino, que não me digam que o que está aqui em causa é a pesca, por exemplo, versus a exploração de petróleo. Porque não é isso que está cá escrito, para começar. Mas mesmo que assim fosse, é possível coexistirem as duas atividades, na medida do possível, naturalmente, não é? Mas não é só isso que está cá. Está cá, por exemplo, que pode a aquacultura eliminar, pura e simplesmente, pela ocupação do espaço, eliminar a pesca. E nós não concordamos. E pronto, eu creio que numa primeira intervenção, alonguei mais daquilo que eu queria, era isto.
Muito bem, muito obrigado. Sem prejuízo, depois na outra ronda de intervenções, haverá espaço seguramente para complementar. Não sei se seguimos a ordem, podemos seguir, António Cabral ou não?
O Sr. Presidente deu 7 minutos para o movimento associativo, 7 a 10, ou para cada elemento individual?
Não, em princípio seria para o conjunto de cada uma das organizações presentes. À volta de 10 minutos, porque senão prolongamos isto demasiado, não é?
Temos 10 minutos para
exatamente, para sim.
Movimento.
Sim.
Para o movimento e 10 para a mudança.
Exatamente.
Muito bem. Posso então...
Faz favor.
Pois, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Deputado, Srs. Deputados, colegas da mesa, Secretariado da Comissão, que sempre gentilmente nos contacta. Pois eu corroboro fundamentalmente aquilo que foi dito aqui pelo nosso colega do Movimento Associativo, Frederico Pereira. São questões fulcrais em torno desta lei. Recordo que estamos a tratar de uma lei de base e ela própria já particulariza aspectos que deviam estar melhor geridos ou melhor analisados e contemplados em legislação complementar, face a casos concretos. Referiu aqui o Frederico, entendemos que no preâmbulo, isto para, digamos que materializar um pouco mais e não fazer uma abordagem tão retórica ou filosófica do documento, e sem prejuízo de enviarmos à Comissão posteriormente uma notazinha de súmula daquilo que propomos que seja alterado em concreto, digamos assim, não houve tempo para o fazer, tendo em conta a convocatória muito em cima do acontecimento. No preâmbulo, entendemos que devia estar contemplado no quinto parágrafo, onde se fala, neste contexto, o ordenamento do espaço marítimo nacional é fundamental para criar um quadro eficaz de compatibilização e de maximização da coexistência. Não consta cá, a coexistência é um elemento fundamental e muito utilizado, por exemplo, em países que têm as duas vertentes, a pesca e, por exemplo, a exploração de minérios ou a exploração de hidrocarbonetos, que é o caso da Noruega. Recentemente ouvi uma representante da Noruega numa reunião internacional, designadamente no Canadá, onde também há tentativas do Canadá avançar para águas internacionais para a exploração de petróleo, a senhora norueguesa, chefe de delegação, falar da coexistência entre atividades sem diferenciar graus de preferência ou de prioridade, precisamente depois remetendo aqui para o artigo 11º, que já foi amplamente comentado. Naturalmente que na questão, no artigo 3º, e continuando a concretizar um pouco mais, recordaria aqui no artigo 3º, na linha D, quando se fala de valorização das atividades económicas com vista à sua rentabilização numa perspectiva de longo prazo, eu aqui chamava a atenção que o setor de pesca já dá essa garantia há séculos. Portanto, à partida nós já preenchemos esse requisito. E não para estar aqui, digamos que, a puxar a brasa à nossa sardinha, mas lembrar que se é preciso fazer alguma diferenciação ou discriminação positiva, e se este critério tiver que ser atendido, nós já o garantimos. No artigo 5º, ponto número 2, é referido como objetivo a criação de emprego. A criação de emprego. E propunhamos também que fosse incluída a manutenção de emprego. No ponto 2, criação e manutenção de emprego. Porque hoje, tão importante como criar emprego, é manter o que existe. Porque se eu criar um posto de trabalho e destruir 20, naturalmente há aqui um déficit negativo. E, portanto, a manutenção creio que é muito importante e deve ser analisado numa ótica de um setor que tem procurado prevalecer, continuar, dar continuidade à sua tradição, independentemente de todos os ajustamentos que tem feito e que nós entendemos que já atingiram patamares muito próximos daquilo que é necessário, sem prejuízo de algumas adaptações que terão ainda que ser feitas, sob o ponto de vista estrutural. No artigo 6º, e para detalhar no ponto número 2 do artigo 6º, instrumentos de ordenamento. Falamos aqui dos planos de situação, do que existe, e dos planos de afetação, aquilo que provavelmente terá que se virá a ser instalado para alterar o plano de situação. A aprovação dos planos de afetação é precedida da avaliação dos efeitos dos planos no ambiente e dos efeitos socioeconómicos nos termos legalmente previstos. Porque hoje, por exemplo, eu remeto para estudos do Parlamento Europeu, para estudos da Comissão Europeia, que as avaliações de impacto já não estão cingidas às questões que são meramente ambientais. Porque se elas são importantes, não são menos importantes os impactos na humanidade. O ambiente existe para servir o homem. E o homem não o deve degradar, sequer que o ambiente o sirva. Mas a questão do levantamento dos efeitos socioeconómicos na aprovação de planos de afetação, entendemos que deve ser aqui contemplada, no artigo 6º. Até porque mais à frente, no artigo 9º, quando se fala da alteração e revisão dos instrumentos de ordenamento, na linha A, esse aspecto, o desenvolvimento económico e social, está cá contemplado. Ou seja, quando se pretende alterar um plano de afetação, diz que se avalia e se faz a evolução das condições ambientais e das perspectivas do desenvolvimento socioeconómico. Portanto, na definição dos instrumentos de ordenamento, por a maioria de razão e de coerência, deve estar previsto precisamente a avaliação da componente socioeconómica. No artigo 11º, que o meu colega Frederico já referiu amplamente, eu diria que, também concretizando, que o movimento associativo entende que não deve haver aqui elenco de preferências ou de prioridades. Deve ser feita uma listagem extensiva, no nível de extensão que os seus deputados entendam que é adequado, de todos os critérios. E que a sua preferência ou prioridade seja avaliada em legislação complementar caso a caso. Digamos que, quase levando ao absurdo, se isto fosse respeitado por esta ordem que está aqui, podíamos estar não a contribuir para o ordenamento do espaço marítimo, mas num caso concreto, para o seu desordenamento, se prevalecer apenas o valor socioeconómico do projeto. E eu dou como exemplo, por exemplo, o ordenamento da orla costeira. Aí, com certeza, que a questão económica não prevalece sobre tudo. Porque senão instalávamos um hotel de 15 ou 20 andares sobre a praia, criava 400 ou 500 postos de trabalho e, naturalmente, com certeza, numa avaliação só sobre esse ponto de vista, esse hotel era possível construir, desde que a maré não chegasse à porta. Portanto, o mar tem tanto valor como a dimensão térrea. E nessa altura, e nessa perspectiva, entendemos que deve haver aqui uma definição extensiva dos critérios ou não, qualitativa ou preferencial. Não porque a pesca, e quero aqui deixar referido, que a pesca tenha receio de ser confrontada sob o ponto de vista económico com outros setores. Não foi há muito tempo que um ilustramento do governo disse que a pesca exportava mais que o vinho, em termos de valor, se atuarmos o vinho do Porto, naturalmente, que é emblemático. Portanto, a pesca não tem esse receio, não se considera um setor pequeno ou irrelevante sob o ponto de vista económico. Mas entendemos que, uma questão de princípio, esse conceito deve estar... Deve ser, este conceito de priorização deve ser eliminado da lei geral e deve ser remetido para a legislação complementar para uma avaliação específica. Neste artigo 11, também entendemos que no ponto 4 deve ser acrescentado, na parte final do parágrafo, sem prejuízo da atribuição de indemnizações compensatórias com o valor proporcionado ao dano social e económico causado com a relocalização da atividade. O ponto 4 deve referir especificamente a compensação indemnizatória, seja para que atividade for. Pode ser a pesca que se vai instalar sobre outro setor qualquer. A pesca, naturalmente, já tem uma pegada marítima conhecida, que deve ser, na nossa ótica, a pesca ou outra atividade qualquer, o ponto de partida para a instalação de novas atividades e não haver sobreposição. E, portanto, no ponto 4 defendemos isso também. E, fundamentalmente, no artigo 16º, que o Frederico também referiu, terminaria o parágrafo, desde que não ponha em causa as utilizações relevantes pré-existentes. Ou seja, a utilização espacial privativa para a aquicultura, para outras atividades, energia das ondas, que até já se provou que aqui em Portugal não tem sucesso, mas, por exemplo, os moinhos de vento, etc., desde que não ponha em causa as utilizações relevantes pré-existentes. Isto numa perspectiva, também no artigo 11, não haver o elenco prioritário daqueles critérios. E, portanto, basicamente, era isto que queria deixar aqui à consideração e sem prejuízo, depois fazermos chegar estas notas de forma escrita à Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Essa parte, naturalmente, que fica já o pedido feito a todos os intervenientes, porque, como compreendem, é muito mais prático e, sobretudo, muito mais eficaz que tenhamos essas notas escritas, né, para que não falhe. Entretanto, eu informo também que o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS, já está connosco. Penso que agora utilizará a palavra o Sr. Jerónimo Rato, correto? Faz favor.
Ora, bom dia a todos. Eu tenho pouco a adiantar, portanto, os meus colegas praticamente já disseram tudo o que nós analisámos do documento. Deixo só um alerta, é que tenham em atenção a situação das pescas. Portanto, as pescas é a única atividade existente. Penso que não vai haver muitas mais atividades no mar, portanto, o aumento do nosso espaço marítimo ou o que vão fazer do espaço marítimo, penso eu que não irá passar, é uma coisa que não irá passar do papel, porque sem ser a pesca e a agricultura no mar, certamente nada mais iremos retirar, é aquilo que eu penso. Portanto, a pesca, apesar destes dois últimos anos estar a ser muito maltratada e com esta proposta de lei, o que eu penso é que temos de ter todos os cuidados, porque no seguimento dos últimos acontecimentos, a fim destes últimos anos, a pesca passa por uma situação quase de inexistência. Portanto, temos todos de ter algum cuidado, porque se nós responsáveis, se não tivermos o cuidado de defendermos, contrariamente àquilo que tem sido feito nestes últimos anos, como digo, aquela irá praticamente ser levada à extinção. Portanto, os pescadores estão a ser muito maltratados ultimamente, porque os responsáveis políticos, na verdade, têm ido por caminhos muito errados. Eu não quero adiantar mais, portanto, e acaba aqui o meu tempo.
Ainda complementando o grupo, não sei se, provavelmente sim, Humberto Jorge, Pesca do Cerco, para depois passarmos à Mudo.
Muito obrigado. Irei ser também muito, muito rápido. Eu concordo em absoluto com aquilo que os meus colegas disseram antes de mim em relação à proposta de lei que está aqui a ser discutida e queria apenas deixar alguns alertas mais genéricos em relação à lei em si e em relação à nossa atividade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu represento aqui a pesca de cerco, nomeadamente mais conhecida pela pesca da sardinha, e dizer que é uma atividade que em 95% é exercida dentro das nossas 12 milhas. Portanto, ou seja, a principal espécie em abundância, as principais espécies abundantes na nossa costa, são capturadas pela nossa frota dentro das nossas chamadas águas territoriais. Portanto, nem sequer utilizamos grande parte da nossa zona económica exclusiva. Dito isto, obviamente que a nós interessa-nos sobretudo aquilo que poderá ser feito dentro desta zona. Não, obviamente, como qualquer português, enfim, não me quero opor ao desenvolvimento de eventuais atividades económicas no mar que possam ser mais benéficas do que benéficas do ponto de vista económico para o país que a pesca, até porque acredito, à semelhança de outros exemplos que existem no mundo, e até bem, alguns bem perto de nós, na Europa, sobretudo na Europa do Norte, em que essa coexistência foi possível. Quero, no entanto, também deixar um alerta por uma questão que nos afeta a nós, a atividade, todos os dias. A atividade da pesca é uma atividade excessivamente regulamentada, por leis nacionais, por leis comunitárias e, na sua grande maioria, leis más, mal feitas. Não tanto com origem nesta Casa, que se limitou a replicar muitas vezes os regulamentos comunitários, mas sobretudo com origem na Política Comum de Pescas, que, como todos sabem, foi feita de acordo com uma realidade que não é a nossa. E nós acabamos depois por sofrer com essas consequências. Isso tem-se traduzido num progressivo empurrão dos profissionais da pesca para a ilegalidade. Qualquer dia é clandestinidade. Portanto, é uma situação muito injusta para os pescadores e, diria mesmo, pouco digna para uma forma pouco digna de tratar pessoas que se predispõem a trabalhar de uma maneira tão dura como os pescadores e como os armadores, que, enfim, no nosso caso, na sua grande maioria, são também eles pescadores. E digo isto porque eu costumo dizer que, para a pesca, todas as leis que se façam para a pesca, devia-se ter o cuidado de abolir pelo menos duas, porque senão qualquer dia não conseguimos exercer a atividade. Aliás, eu fiz um desafio há 2 anos à Sra. Ministra, quando entrou, para que, em termos de documentação que é necessária ter a bordo de uma embarcação, e quando digo uma embarcação, não estou a falar de um navio de 30 ou 40 ou 50 metros, estou a falar quase de uma lancha de 12 metros. Os documentos que são necessários a ter a bordo para responder a toda a legislação que abrange a pesca, qualquer dia são motivo de insegurança da embarcação, porque metem a embarcação no fundo. De tal maneira, o peso da papada. Passado 2 anos, e apesar da Sra. Ministra ter prometido que iria tentar agilizar e, enfim, eliminar alguns dessa legislação e desses documentos, continua tudo na mesma. Eu não gostaria de ver que esta lei, que não tem nada a ver com a pesca, não obrigasse a curto, médio prazo as embarcações da pesca a ter ainda mais documentação ou a serem obrigadas a ter procedimentos para além daqueles que já têm agora. Eu dou um exemplo já para me calar. Há pouco tempo, há cerca de um ano e tal, ou dois anos, houve a lei que regula a entrada e saída de estrangeiros no espaço europeu, a lei europeia, sem que o setor se apercebesse. Há lá um artigo que diz que qualquer embarcação de pesca que saia do porto durante mais de 36 horas, e portanto 36 horas é dia e meio, não é? Quando sai e quando entra, tem que avisar previamente o CEF, o posto fronteiriço, o CEF, onde exista. E tem que pagar, obviamente, esses requerimentos e tem que esperar e a saída, enfim. É um procedimento que ninguém sabe. Na maior parte dos portos nem sequer existe. O CEF o CEF não o faz. Mas estamos, mais uma vez, à semelhança de tantas outras leis, entregues ao livre arbítrio das autoridades. Se elas o quiserem, fazem. Se não quiserem, não fazem. Portanto, é nesta condição que os profissionais da pesca estão colocados. E estão cada vez mais colocados há uns anos para cá, entregues ao livre arbítrio das autoridades. Digo-lhe sinceramente, neste momento, a pesca, se todas as autoridades não tivessem um bocadinho de bom senso, é muito difícil, quase todas as embarcações ficam encostadas ao porto. Aliás, não é preciso também fazer isso, que a maior parte delas já vão ficar encostadas a pouco e pouco, quer no continente, quer em países estrangeiros. Mas, enfim. Portanto, resumindo, não gostaria que esta lei, que não tem nada a ver com a pesca, viesse ainda apertar mais a malha, para utilizar um termo bem pescatório, da atividade e a obrigar as pessoas a ter mais procedimentos e mais documentos e mais despesas, porque já temos suficientes. Muito obrigado.
E agora passaria então a palavra à Mútua. Não sei quem em primeiro lugar, Jerónimo Teixeira ou João Delgado.
Jerónimo Teixeira.
Jerónimo Teixeira, faz favor, tem a palavra.
Bom dia, muito obrigado pelo convite para esta audição e cumprimento novamente todos os senhores deputados e outros quadros aqui presentes. Quando temos um bom trabalho já feito, é preferível conhecê-lo bem e se calhar acompanhá-lo do que estarmos, digamos assim, a fazer um grande esforço que provavelmente não chegaria nem muito além, nem muito diferente daquilo que efetivamente foi feito. E estou-me a reportar exatamente ao parecer do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que tem só a assinatura, digamos, do professor Mário Ruivo, que todos nós bem respeitamos, e, portanto, digamos, por economia de discussão, eu permitia-me, digamos, referir quatro as conclusões e três aspectos que vêm bem salientes nesse parecer. E começava exatamente pela conclusão, porque ela, digamos, penso que é bem clara e definitiva. Portanto, considera que a lei, esta proposta de lei, não esclarece convenientemente aspectos essenciais de uma lei de bases. O sistema de ordenamento do espaço marítimo não é claramente definido, os instrumentos são caracterizados e articulados de forma deficiente, as relações com regimes de planeamento e ordenamento conexos não são explicitadas, a articulação com a orla costeira é omissa e os meios para a implementação das propostas políticas e a mais-valia para o Estado resultante da aplicação de novas taxas de licenciamento não são identificados. Portanto, esta é a conclusão deste parecer que nós, como digo, acompanhamos na sua totalidade. Os três aspectos que gostaria de salientar têm a ver, o primeiro, exatamente com a definição de objetivos desta lei. E, de facto, esta lei tem considerações, a exposição de motivos, digamos, não nos merece, digamos, nenhuma observação crítica. Mas depois, quando passa, digamos, da exposição de motivos para as formulações já concretas, aí, efetivamente, ela é limitada e é pobre. E começa logo exatamente na definição de objetivos. Isto é, acaba por afunilar, digamos assim, num objetivo meramente económico, a exploração económica, digamos assim, a definição de objetivos, que não pode ser, como é óbvio, digamos, o pretendido numa lei de bases de ordenamento e gestão de um espaço tão importante como é o espaço marítimo, que será, digamos, que é já 18 vezes e passará a ser 30 e tal vezes, não é? O território terrestre. E, portanto, digamos, esta questão está aqui bem saliente no parecer, e quando se diz que a lei de bases deveria evidenciar como principal objetivo de assegurar o desenvolvimento sustentável do espaço marítimo nacional e, à semelhança da proposta de diretiva, promover o crescimento sustentável das atividades marítimas e costeiras e a utilização sustentável dos recursos marinhos e costeiros através do estabelecimento de um quadro que permita a aplicação efetiva do ordenamento do espaço marítimo e da gestão costeira integrada. E, portanto, ao, digamos, no artigo 5º se dizer o ordenamento do espaço marítimo nacional tem como objetivo a promoção da exploração económica, embora depois a seguir se acrescente o racional, o eficiente, a sustentabilidade, a responsabilidade intergeracional, a criação de emprego, esquece-se a manutenção, como aqui já foi dito, enfim, mas de facto, o objetivo, e só aponta um, é a promoção da exploração económica. Portanto, isto é, esquece que o objetivo é exatamente o ordenamento e a gestão, digamos assim, sustentável deste espaço. E não, digamos, só a exploração económica, que é, como digo, um aspecto importante, mas não pode ser, digamos assim, o decisivo, até porque ele, já aqui também foi dito, pode ser exatamente o oposto da ordenação. Pode ser a desordenação. Depois, também em relação à questão do artigo 11, o conflito de usos e atividades, também seguindo o parecer, diz-se: a definição e a hierarquização dos critérios de preferência estabelecidos neste artigo deverão ser reformuladas para acautelar o objetivo central de um desenvolvimento sustentável do espaço marítimo nacional, balizado pelos princípios orientadores da gestão integrada, da precaução, da abordagem ecossistémica e da participação pública. E, portanto, digamos, quando uma lei de bases começa por definir três critérios que são limitados, que são, digamos, exclusivos, ou excluem-se, digamos assim, naturalmente, digamos, uma vez mais, empobrece, digamos, a abrangência que a lei de bases deverá conter. Finalmente, referir também a questão do artigo 16º, que o Frederico também já fez, e que aqui neste parecer também vem bem referido, e diz-se: admite a utilização, portanto, a importância de estabelecer na lei de bases um rigoroso enquadramento do regime de concessão. Admite a utilização espacial privativa do espaço marítimo nacional para o aproveitamento do meio dos recursos marinhos ou serviços dos ecossistemas superior ou ao obtido por utilização comum. Será conveniente ter presente que o espaço marítimo nacional é um bem público e a admissibilidade da sua utilização privativa tem de ser balizada por critérios jurídicos a estabelecer na lei de bases, para que posteriormente, por diploma complementar, possa ser fixado um regime jurídico de concessão, autorização e licenciamento compatível. Isto é, de facto, quer dizer, é preciso, digamos, não pôr a utilização privada, digamos assim, à cabeça das preocupações e, digamos, das orientações da lei de bases, mas sim a definição clara que o espaço marítimo é um espaço público, antes de mais nada, e, digamos, qualquer concessão, qualquer utilização por privados, naturalmente terá que ser, digamos, bem definida, bem parametrizada e, digamos assim, compatível, digamos, com as outras utilizações e não, digamos assim, ser redutora nessas mesmas utilizações. Para terminar, naturalmente que acompanhamos também tudo o que já foi aqui dito pelos nossos companheiros, digamos, quer da Federação, quer do Movimento Associativo. É muito bom que, efetivamente, esta, digamos, esta convergência se vá fazendo dentro do setor das pescas, e ele tem, efetivamente, vindo a fazer-se. E eu só o transpunha um pouco também para a Assembleia da República. Recentemente há um aspecto curioso, que é a Assembleia da República parte de uma má proposta, digamos, da lei de bases da economia social, mas porque efetivamente ouviu bem, teve a capacidade de ouvir bem, digamos assim, a sociedade civil, e acaba por fazer uma lei que mereceu o apoio unânime de todas as bancadas nesta Assembleia. Ora, aquilo que, digamos, penso que os portugueses esperam é exatamente essa capacidade de ouvir bem e de transformar, eventualmente, propostas pobres e um pouco afuniladoras em propostas bastante mais abrangentes, nomeadamente ao nível, digamos assim, das leis de base. E, portanto, este seria, eventualmente, digamos assim, o nosso último desafio à Assembleia da República. É que ouça bem e que, digamos, esta lei, esta proposta de lei, possa sofrer as alterações que sejam, efetivamente, inclusivas e não, digamos assim, impositoras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Jerónimo Teixeira, eu não sei se o Sr. João Delgado faz também a intervenção.
Sim, sim.
Não neste momento? Muito bem. Eu só queria dar nota, na sequência da sua intervenção, que reforçava este pedido de nos fazerem chegar por escrito, porque isso realmente são apoios fundamentais para que se possa produzir um trabalho de sugestões da alteração desta proposta de lei, como sabe, é do Governo, portanto, será articulado com o Governo este processo de alteração deste documento, mas naturalmente é este diálogo que seguramente enriquecerá a discussão e o produto final do trabalho. Faz favor, Sr. João Delgado.
Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de me estarem aqui a ouvir as nossas preocupações relativamente àquilo que entendemos ser esta lei e qual será o seu impacto efetivo se depois de aprovada. Eu corroboro efetivamente tudo o que foi aqui dito. A nossa preocupação aqui mútua dos pescadores, porque somos uma organização que representa transversalmente os profissionais da pesca, desde o armamento aos trabalhadores por conta de outrem, preocupa-nos muito do ponto de vista social medidas deste género, que podem ter um impacto devastador na vida diária das famílias que dependem da pesca. Por entendermos que as economias de pequena escala também têm que ter a sua voz e têm que ter o seu lugar e que têm garantido ao longo dos tempos o abastecimento público de pescado, do ponto de vista alimentar, têm contribuído efetivamente para o aumento da produção de um vetor estratégico, de um setor estratégico da nossa economia e que não deve ser de forma nenhuma descartado da discussão. Pelo contrário, deve ser assumido como uma das prioridades para o nosso país e deve ter o apoio necessário ao seu desenvolvimento. E penso que isto é um sinal claro de abertura e de convergência do setor da pesca, das organizações que o representam, e penso que desta forma podemos dar todos um grande contributo para a sua evolução e o seu melhoramento. Acho que esta lei não deve ser um chapéu fechado, mas sim um chapéu aberto que possa contemplar a vertente económica, social, cultural e o equilíbrio das atividades económicas com uma exploração racional dos recursos e, obviamente, o equilíbrio do ecossistema. Alertar aqui para os direitos históricos da atividade da pesca e dos transportes marítimos que nunca abandonaram o mar. Foram sempre atividades que se desenvolveram e deram volume à vertente económica do mar e que outras atividades a aparecerem têm que coexistir de uma forma pacífica e todos aqui estamos disponíveis para encontrar soluções e estabelecer pontes entre as decisões políticas e os profissionais do setor e penso que dessa forma poderemos estabelecer convenientemente aquilo que serão as aplicações e os impactos deste tipo de medidas. Mais do que teorizar sobre uma série de questões aqui colocadas em cima da mesa, posso-vos falar na primeira pessoa do processo mal conduzido que foi a última prospeção de petróleo ao largo da costa da Nazaré, entre Peniche e Aveiro, que teve um impacto terrível durante mais de um mês na vida diária dos profissionais da pesca, com compensações absolutamente desajustadas para o período de pesca em que passámos naquela altura. Foi um processo, mais uma vez digo, mal conduzido, e quando estas possibilidades de prospeção, estas concessões, são assinadas ou são permitidas pelo Governo Nacional devem contemplar medidas compensatórias ao setor da pesca, aos profissionais da pesca, pelos impactos nefastos que lhes causam diariamente, e uma política justa tem que se colocar ao lado dos cidadãos e de quem está diariamente a trabalhar, e não o contrário. Obviamente estamos aqui disponíveis para colaborar e para encontrar efetivamente esses equilíbrios para que depois na vida diária dos profissionais estas coisas não voltem a acontecer. Dizer ainda a questão que já foi aqui referida por Frederico e por Cabral, que um diploma destes poderá conduzir a um parcelamento e a uma gestão privada de algumas parcelas de mar, que, se forem aplicadas de forma mal conduzida, terão também por si um impacto negativo na vida diária dos pescadores. Reforço aqui mais uma vez a questão da forma como o setor das pescas se encontra hoje, e quem está no terreno diariamente verifica a forma marginal e degradante com que os profissionais do setor lidam. E a sua decadência visível é notória e é sintomática deste abandono de políticas efetivas e sérias para o setor, e acho que todos nós devemos fazer um esforço para colocar o setor da pesca onde deve estar, porque o país precisa de um setor das pescas forte. É só, obrigado.
Muito obrigado. Entretanto, a minha ilustre colega, acho que o Presidente da Europa. Não, mas a sério, já chegamos, estamos nesta fase de mudança, ou seja, a terminar uma intervenção. Nós, está bem, ficamos. Porque, entretanto, a deputada Ana Paula Vitorino já está connosco. E, portanto, agora passaríamos à segunda fase, ou à segunda parte desta nossa reunião, dando a palavra aos grupos parlamentares para, sobre aquilo que foi dito e, porventura, o que não foi dito, fazerem as suas respectivas intervenções. E, portanto, eu dou a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, que fez-me exatamente sinal de querer intervir. Faz favor, 5, 6, 7, no máximo, minutos.
Não tanto. Bom, em primeiro lugar, agradeço a presença e a análise cuidada, crítica, que nós compreendemos que trataram o diploma e, portanto, estas audições também têm esse propósito de procurar comungar de aspectos que são nevrálgicos para a pesca, bem como para outras atividades, e a posição do PSD é no sentido de, obviamente, considerar a pesca como uma atividade tradicional. Nós sempre assumimos isso, e ter em consideração esse aspecto nesta necessidade de transformar o potencial do mar em realidade. E, portanto, desse ponto de vista, o que nós entendemos e achamos que é crucial assinalar é que há todas as razões para crer e há abertura para se poder aperfeiçoar o regime jurídico que é proposto. E, portanto, é bom assinalar o quadro e o conjunto de contributos que apresentaram, e, mais uma vez, o apelo do Sr. Deputado Jorge Fão é um apelo necessário, na medida em que traduzir esses contributos em propostas concretas é essencial para modelarmos e trabalharmos na especialidade o regime jurídico que se vier a aprovar sobre esta matéria. E, portanto, nesse sentido, dar-vos nota que acredito que há todas as condições para zelar pela coexistência da pesca com outras atividades. E, portanto, embora compreendendo também algumas críticas que foram dirigidas e sabendo que, obviamente, o diploma tem que ter algumas melhorias, havendo, obviamente, a abertura da nossa parte e abertura também por parte do Governo, segundo o que a Sra. Ministra já manifestou publicamente a este respeito, no fundo, estamos aqui a dar importância a todos os setores para conseguir calibrar uma proposta que tenha a capacidade de verter os aspectos económicos, sociais, os aspectos ambientais, de forma a zelar por um desenvolvimento sustentável, mas, fazendo isso, obviamente fazendo mudanças e perspectivando o aproveitamento económico do mar, porque é uma necessidade vital para o país e porque todos sabemos o potencial que encerra e a forma e o aproveitamento de um recurso endógeno que até agora tem sido aproveitado por atividades tradicionais, mas que pode conter outras atividades num regime de coexistência, reforçando os mecanismos relação entre essas mesmas atividades e, dessa forma, por um lado, procurando maximizar o aproveitamento na ótica económica, mas não descurando as vertentes económicas e sociais que são tão importantes para a coesão das zonas ribeirinhas e para uma economia que tem relevo e que deve ser preservada até no quadro das nossas tradições. E, portanto, desse ponto de vista, eu não vejo que esta proposta seja excludente, ainda que no regime em que ela está estabelecida, pese embora as deficiências e reservas e a análise crítica que lhe dirigiram, mas admito que haja um conjunto de melhorias que possam ser divertidas na redação final e que, desse ponto de vista, se acuda a alguns dos aspectos nevrálgicos que ainda ou não estão devidamente clarificados ou que precisam de ser aperfeiçoados no sentido de termos aqui uma lei de bases que seja perene, que consiga ultrapassar legislaturas, que ofereça um quadro de estabilidade e coerência e que assegure essa coexistência de atividades no sentido de preservar emprego, de criar emprego, de reforçar as condições de aproveitamento económico e, desse ponto de vista, de dar um salto qualitativo no aproveitamento do mar, sem prejuízo das atividades tradicionais que lá se desempenham. E, portanto, no fundo, mais do que colocar questões, porque acho que as posições que aqui esgrimiram ficaram muito claras e anotaram o conjunto de aspectos que entendem que devem ser alvo de um aperfeiçoamento legislativo e de uma evolução desta proposta. Portanto, não há questões, acho que aquilo que aqui apresentaram é perfeitamente claro e dá nota dos aspectos que são essenciais da posição comum que partilham, sobretudo dar uma palavra de conforto, no sentido de acreditar que há aqui margem para fazer evoluir a proposta e ir de encontro a alguns dos aspectos que assinalaram.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Eu dou a palavra agora à Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, que ela é que é a coordenadora do grupo, mas pede aqui para continuar a substituir durante este tempo, para fazer uma pequena intervenção também. Faz favor.
Bom dia, começo por pedir imensa desculpa por não ter estado presente, foi uma questão, bateram-me no carro e, portanto, não tinha forma de sair de lá até a questão estar resolvida, mas de qualquer forma queria... Não me bater, por enquanto, mas agora não existe muita probabilidade de me baterem a mim, é mais assim. Mas de qualquer forma peço imensa desculpa, mas enfim, o Sr. Deputado Jorge Fones e os outros senhores deputados seguramente que disseram, transmitiram qual era o espírito deste grupo de trabalho, por isso quero-vos agradecer o facto de estarem aqui e estarem connosco a tentar encontrar aqui uma solução que seja mais consensual em termos de quer da sociedade civil, quer em termos políticos, e dizer também que de facto para a Comissão de Agricultura e Mar e particularmente para este grupo é uma prioridade, esta questão é uma prioridade e é uma prioridade ouvir todas as sensibilidades, principalmente num tempo tão complicado, nos tempos tão complicados como nós temos hoje. Eu vou passar novamente aqui a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão para continuar a coordenar os trabalhos, porque enfim, também não é nesta altura que eu vou substituir. Obrigado.
Muito obrigado. Bem, portanto, damos sequência a esta intervenção dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Abel Batista, CDS, PP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sra. Coordenadora, os caros colegas. Primeiro, pedir-vos desculpa por ter chegado atrasado e, portanto, não ter ouvido todas as intervenções que aqui fizeram. E, portanto, mas como foi referido, que as farão chegar por escrito, depois terei todo o cuidado em ler com a devida atenção e cuidado as vossas informações, as vossas posições, que aprecio e que são muito importantes para podermos depois produzir um documento que, se não for consensual, pelo menos que seja o mais possível abrangente e que possa ser uma verdadeira lei de bases naquilo que, na minha opinião, na nossa opinião, deve ser uma lei de bases que deve ser suficientemente inclusiva para poder ter, como digo, se não em termos de unanimidade, em termos de total concordância, pelo menos que haja aqui uma larga concordância relativamente a este documento. Depois, dizer-vos aqui duas ou três questões que foram aqui, que eu ainda ouvi. Primeira delas, há aqui uma clara preocupação da vossa parte, muito legítima, e que, na minha opinião, só fica melhor salvaguardada com uma lei de bases. Ou seja, a atividade da pesca é não só a atividade tradicional, mas a principal atividade marítima em Portugal. A exploração do mar em Portugal ainda é basicamente a atividade da pesca e atividades lúdicas, junto à costa. Portanto, é basicamente isto. Não quero aqui incluir o transporte marítimo. Digamos que o meio de comunicação que é o mar, como possibilitando a navegação. E, portanto, eu, na minha opinião, a pesca só fica melhor salvaguardada se nós tivermos uma lei de ordenamento do espaço marítimo, porque assim temos a possibilidade de saber, perdoe-me o plebeísmo, as linhas com que nos cozemos. Portanto, se não houver ordenamento, então é que a situação é muito complicada. Agora, claro que nesta lei tem que se preservar alguns do que é fundamental na atividade da pesca. E não, quando estão duas atividades a trabalhar no mesmo sentido, não quer dizer que sejam conflituantes, mas são pelo menos complementares. E, portanto, é preciso que haja aqui, se há conflitualidade, é preciso que ela seja devidamente atendida. Se há complementaridade, é preciso que ela seja complementar para todas as atividades que existem no mar. E foi referido que em algumas das situações ela existe. Depois há aqui ainda uma questão que, na nossa opinião, é extraordinariamente complexa e muito difícil em algumas situações, mas que, com uma lei de base, eu acho que ela pode, apesar de tudo, ser, eu não sei se minimizada, mas pelo menos em alguns aspectos ter aqui algum plano de salvaguarda. Como foi referido por alguns de vós, a política comum de pescas é uma política comum, portanto é uma política europeia. Às vezes nem sempre, ou muitas das vezes, não aplicável às especificidades de algumas situações portuguesas. Estou-me a lembrar agora aqui no caso, por exemplo, da pesca artesanal ou da pesca da arte chávega. É que tanto nos tem ocupado nos últimos tempos também relativamente a esta matéria. E, portanto, eu acho que existindo aqui um plano de ordenamento, também há aqui alguma coisa que se pode dizer nacionalmente, porque o ordenamento do espaço marítimo não é comunitário, é nacional. E, portanto, aí também podemos dizer assim, sim, senhor, ok, a pesca é uma política comum, mas há aqui a parte do ordenamento que não é comum, é nacional. E, ao contrário do que dizia, eu peço desculpa há um bocadinho, não consigo fixar o nome, sim, o Jerónimo. O que dizia o Sr. Jerónimo há bocadinho, de que não acredita que haja alargamento da plataforma continental e que ela não sairá do papel, creio que foi você que disse. Eu acho que vai sair e eu acho que vamos ter o alargamento da plataforma continental e, portanto, vamos ter mais espaço marítimo. E se nós não tivermos, a capacidade, como Estado, de poder ordenar o nosso espaço marítimo, até digamos que a comunidade internacional diz-me que querem alargar a plataforma continental, para que se não são capazes de se ordenar e de cuidar e de tratar do espaço que nos compete. Portanto, eu acho que essa é a questão. Por isso é que eu acho que é a primeira vez que existe uma lei de base para um ordenamento do espaço marítimo, portanto, por isso é que eu acho que não concordo na totalidade, quer dizer, há situações onde nós não fizemos, mas temos que fazer, e, portanto, alguma vez tem que ser feito, tem que se dar o primeiro passo, o caminho faz-se caminhando, e só se começa a caminhar dando o primeiro passo. Depois, só para concluir, senhora coordenadora, diria que Há aqui uma questão que foi muito abordada e que é, efetivamente, digamos, porque é que isto acontece? Porque enquanto não havia nenhuma motivação, fosse ela de caráter económico ou outro, para atividades marítimas, se calhar não havia tanto a possibilidade ou a necessidade do ordenamento do espaço marítimo. Se fosse exclusivamente a pesca, vamos pôr as coisas aqui, se fosse exclusivamente a pesca, aí a situação, a pesca é a política comum, era um bocadinho desnecessário fazer. Agora, começando a haver mais interesse neste espaço, é necessário ordená-lo até para salvaguarda, na minha opinião, para salvaguarda muito daquilo que é a atividade da pesca em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Batista. Agora o Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista Português. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador em exercício, Sra. Coordenadora. Queria começar por cumprimentar a todos, agradecer as questões que nos colocam. Eu julgo que foram muito claros naquilo que foram as preocupações e até as indicações de algumas matérias que entendem que são fundamental serem revistas ou alteradas no âmbito desta proposta, e por isto é a clareza com que o fizeram não nos deixa muito espaço para qualquer dúvida. Gostava, contudo, de fazer uma referência ou outra a questões que foram ditas. Nós não temos dúvidas da importância do ordenamento do espaço marítimo e até do espaço marítimo em articulação com o espaço terrestre. E o que justifica esta necessidade de ordenamento é algumas questões que já aqui foram referidas. A concorrência que há entre outras atividades que se vão experimentando e a atividade da pesca, sempre com prejuízo para a pesca, é uma deixa-nos a noção clara de que precisamos ordenar, porque quando se faz processão de petróleo e os pescadores são impedidos de pescar e não são compensados por isto, é preciso ordenar isto. Ou quando as estruturas da aquacultura, como aconteceu lá embaixo na Colatra, roubaram uma área de pesca àquela comunidade, é preciso ordenar isto. Ou até quando Lisboa fica sem um porto de pesca, a capital do país, fica sem um porto de pesca por causa da redução de uma atividade desportiva, que é importante, mas não pode pôr em causa a atividade económica, isto precisa de ordenamento. Nós não temos dúvida disso. Agora, o que tememos é que, à conta do ordenamento que é necessário, queiram fazer outras coisas que não é bem, que já caem um bocadinho fora destas matérias. Também não temos dúvidas da necessidade de salvaguardar a pesca e do respeito pela pesca, desde logo porque, a partir da década de 80, quando parece que, e diz-se agora, que virámos as costas ao mar e com a responsabilidade de alguns que agora até propalam este nosso rumo, temos virado as costas ao mar, a pesca foi o único que não o fez. Foi a atividade que se manteve e por isso também merece e deve merecer o nosso respeito por isso, se continuamos a ser um país com uma grande feição marinha. Isso também se deve à atividade da pesca que não o abandonou. E por isso causa-nos alguma preocupação, e isto é um bocadinho também reflexo daquilo que está no documento, e já hoje o ouvimos aqui, esta coisa de a pesca, a atividade tradicional, cheira-nos um bocadinho a pesca, é um bocadinho o artesanato das atividades económicas. E isto não pode ser. E esta perspectiva não pode ser. Mas ela é uma atividade tradicional, está ali, temos os barquinhos e é bom para os turistas, pá, e já são os velhinhos que andam ali a pescar, e esta perspectiva não pode ser. E temos que trabalhar para que ela não se enraize. Uma preocupação também. Tenho 5 minutos, não é, Sr. Coordenador? Uma preocupação também com esta questão da privatização ou da concessão, a concessão por 75 anos, que é assim, que não tenho dúvida em chamar-lhe privatização do espaço marítimo, é uma matéria que nos preocupa, também já foi aqui bastante referida, até porque, e é importante lembrar, ainda há pouco tempo, no âmbito das discussões em torno da política comum de pescas, o que teve em cima da mesa foi a questão das concessões de pesca transferíveis, que depois foram abandonadas, e remetendo para os Estados-membros, para cada um dos Estados, para encontrar soluções nesta matéria. E isto vem ou não de encontro a essa perspectiva da União Europeia, que não teve condições ou força para implementar e que agora remete para os Estados-membros e ela está plasmada aqui. Preocupa-nos muito, aliás, até conhecem aquilo que é as nossas posições político-ideológicas sobre esta matéria, por isso tudo o que é privatizar este espaço que é público e que deve ser de utilização comum preocupa-nos muito. Para terminar mesmo, esta preocupação com a priorização da componente económica, a que está acima de tudo, e aliás cruzando isto com uma questão que foi referida, que é a da manutenção dos postos de trabalho, remetemos para outra que não tem nada a ver com o mar, que é, em termos económicos, que nos... E vem muitas vezes à discussão, nomeadamente na opinião pública, por exemplo, quando se constrói aqueles grandes centros comerciais e só nos dizem que vão criar muitos postos de trabalho. E esquecem de sempre aqueles que são destruídos, e isto é um bocadinho assim, é sobrevalorizar a componente económica, é feita aqui uma apreciação que é parcelar, pronto, e é uma preocupação. Outra tem a ver com a coexistência, ela já foi aqui referida como preocupação, aqui no discurso, a preocupação da... Ela é referida pontualmente no documento, mas ela tem que passar de uma intenção e tem que estar expressa, e o que está expresso não privilegia a coexistência. E isso é preocupante, e por isso o documento, pode haver muita preocupação no discurso, mas no documento em concreto isso tem que ser expresso. E eu penso que aquilo que são as vossas propostas e aquilo que nos referiu aqui hoje permite-nos uma base de trabalho importante para, no âmbito da discussão na especialidade, podemos apresentar propostas que tentem salvaguardar aqui algumas destas questões, e depois cada grupo parlamentar se posicionará em função das suas opções política e ideológica relativamente àquilo que são as matérias apresentadas, claro. Disse. Muito obrigado.
Obrigado, deputado João Ramos. Então agora passaríamos a esta última fase, ou esta última ronda. Podíamos fazer no inverso, enfim, se não são, não, obviamente, obrigados a intervir, mas se quiserem, têm esse espaço. Poderíamos começar pela Mútua. O senhor Jerónimo Teixeira, aliás, tem-me feito sinal. Uma Mútua, a seguir o movimento e depois o sindicato. Está bem? Por favor.
Muito obrigado. Eu começava por referir-me, de facto, a à intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Norte, exatamente porque referiu que é preciso procurar a maximização do aproveitamento económico do espaço. É exatamente esse acento tónico que empobrece, do nosso ponto de vista, de facto, a proposta. Isto é, a maximização económica não pode ser, digamos assim, o primeiro objetivo, porque se estamos a falar de ordenamento, a maximização económica, estamos a falar de quê? Da maximização económica nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? Estamos a esquecer a sustentabilidade? Estamos a esquecer, digamos assim, os impactos sociais? Estamos a esquecer os impactos ambientais? Portanto, exatamente o que nos parece preocupante na formulação, e como digo, isso não está na exposição de motivos. A exposição de motivos é efetivamente abrangente, mas depois, quando se vai para a regulamentação, já estamos efetivamente a dar um foco, e esse foco é curto. Exclui, digamos assim, uma visão mais abrangente. E uma lei de ordenamento, uma lei, digamos assim, de bases para o ordenamento, não pode, efetivamente, ter um único foco. Se perder exatamente esses critérios abrangentes, está certamente a enviesar todo o planeamento que vier, digamos, que se pretender a seguir. E, portanto, depois bem podemos falar de planos de afetação, de planos de utilização, disto, daquilo, mas, digamos, a lei orienta-nos num só sentido. E, portanto, facilmente os escritórios de advogados e não sei o quê, dos grandes grupos, sejam eles do gás, sejam do petróleo, sejam da pesca nova, sejam não sei o quê, vão dizer que nós conseguimos, efetivamente, a maximização económica. E, portanto, contra tudo e contra todos, naturalmente, eles terão aí, digamos assim, a sua argumentação. Portanto, nós estamos de acordo, como, digamos, o Sr. Deputado Abel Batista referiu, que esta lei é importante. Nós estamos de acordo que Esta lei é importante. Agora, vamos ver é que lei é que vamos ter. Se é uma lei, como o Sr. Deputado muito bem referiu, para criar aqui alguma salvaguarda relativamente a aspectos que já nos preocupam da política comum de pescas, não é? E a questão, digamos assim, das etiquetas foi, de facto, uma questão que nos preocupou, não é? Ou se esta lei, não é? Porque aqui estamos ainda a falar de uma proposta, não estamos a falar de uma lei, mas nós estamos de acordo que haja uma lei de ordenamento, como é óbvio, mas que seja uma lei de verdadeiro ordenamento do território, não é? Neste caso, do território marítimo. E, portanto, que ela, de facto, preveja não só o curto, porque uma lei de bases não é uma lei, digamos assim, para o amanhã, é uma lei para o futuro, é uma lei, digamos assim, que deverá, digamos assim, ter a capacidade de continuar atual daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Isso é, penso eu, que é desejável. Nós estamos todos fartos de ver, digamos, o que é também a nossa proliferação de mudanças legislativas. E, portanto, isso não é bom para a economia, não é bom para a sociedade, não é bom... Portanto, é evidente que as leis, digamos, devem acompanhar o desenvolvimento, mas, digamos, o legislador tem que ter alguma preocupação de futuro. Daí que nós continuamos também a dar muita importância, de facto, à ciência e à investigação. E, portanto, ouvir a pesca é importante, ouvir os cientistas é importante, ouvir os investigadores é importante. Porque, de facto, há, digamos, que compatibilizar interesses, há que dar sustentabilidade às atividades económicas e não há, digamos assim, que procurar, digamos, uma maximização imediatista que pode, naturalmente, facilmente atingir-se, mas o que é que estaremos a sacrificar? O que é que poderemos estar a sacrificar? E, portanto, essa preocupação, digamos, deve sobrelevar sobre, digamos assim, a rentabilização mais imediatista. Era esta.
Só comentar aqui uma afirmação que o Sr. Deputado Abel Batista fez na sua intervenção, que disse que sempre que houve outros interesses económicos no mar, ou por outra, se houver mais interesses económicos no mar, melhor a pesca fica salvaguardada. Penso que eu depreendi isso da sua intervenção. Exatamente. A questão, a prática tem confirmado ao longo dos últimos anos, nomeadamente a partir do final da década de 80 e toda a década de 90 e esta década do novo século, tem confirmado exatamente o contrário. Sempre que houve outros interesses no mar e outras atividades no mar, a pesca saiu sempre prejudicada e muito pacíficos têm sido os profissionais da pesca. Pronto, se foi isso que disse, eu assino por baixo e penso que... se houver efetivamente mais atividades económicas com interesses no mar, devem ser integradas de forma pacífica e de forma que todos os interesses sejam salvaguardados, principalmente de quem já lá desenvolve a sua atividade.
Fazemos exatamente o vento ao contrário, portanto, agora na intervenção do movimento começa exatamente a intervenção o Sr. Humberto Jorge.
Muito obrigado. Pois eu queria, tal como foi dito há pouco ali pelo Sr. Deputado, eu também não tenho dúvidas que mais tarde ou mais cedo o alargamento da nossa zona económica exclusiva vai ser conseguido. Até porque existem outros países, esses verdadeiras potências, que também estão a trabalhar para que isso aconteça. Em alguns casos, esses até sabem perfeitamente as riquezas que lá estão nesse subsolo, que claramente não é o nosso caso. Mas isso, eu reconheço, não é motivo para que nós não o façamos, porque a própria história está cheia de erros de estratégia a esse nível. Basta nós vermos por quanto, por exemplo, que a Rússia em tempos vendeu o Alasca aos Estados Unidos, ou por quanto é que os Estados Unidos compraram a Flórida, enfim, o Texas, o Novo México... e são precisamente hoje os territórios mais valiosos e recursos naturais dos Estados Unidos. Portanto, ninguém pode garantir que daqui a 50 anos ou até menos não tenhamos grandes riquezas e capacidade de explorar. Neste momento, de facto, não sabemos e não temos essa capacidade tecnológica, nem, é uma coisa que ninguém fala, até parece que o temos, capacidade financeira para fazer o que é que seja nesse meio ultra profundo, não é profundo, é ultra profundo, onde a humanidade nunca pôs os pés nem os olhos. Enfim, eu queria, no entanto, eu também concordo que vale mais uma lei bem feita que não haja lei nenhuma, não é? Eu não sou jurista, mas sempre ouvi dizer que as leis servem sobretudo para fazer justiça, ou pelo menos para evitar as injustiças. Portanto, foi a minha intervenção há pouco foi nesse sentido. Nós temos muitas que para a pesca, garantidamente e comprovadamente, não o garantem justiça. Pelo contrário, só trouxeram injustiça. Não queríamos que esta também se revelasse uma lei com essa finalidade. Daí que não sei, como já disse, não sou jurista, qual é a forma de pôr essa orientação na lei de forma a compensar a que isso não aconteça. E mais do que isso, quando se fala em coexistência, e de facto é digamos que o busilis desta lei, é realmente tentar que as várias atividades que existem e que poderão vir a surgir consigam coexistir de forma ordenada. Não sei até que ponto é que não será possível pôr uma orientação que dê, de uma certa forma, uma certa prioridade àqueles que já estão instalados ou que fazem parte das comunidades ribeirinhas, entenda-se pescatórias, na ocupação, sempre que isso seja possível, na ocupação desses novos postos de trabalho ou atividades que irão surgir nessa nova atividade ou de apoio a essa nova atividade. Portanto, isso foi feito, por exemplo, com sucesso na Noruega, onde havia comunidades pescatórias e que parte dessas pessoas foram, digamos que, reaproveitadas para outras atividades no mar de apoio à exploração petrolífera. Portanto, é claro que isto não se pode pôr numa lei de bases. Agora, até que ponto é que não se pode deixar uma orientação para que depois a lei regulamentar a tenha ou consiga incluir, já não é comigo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, sou Bel. Eu só queria dizer uma coisa, eu não tenho nada contra a lei do ordenamento, nem a expansão ou alargamento da plataforma, do espaço marítimo. O que eu penso, e dizer isto honestamente, muito claramente, é que nesse espaço todo, ou nesse alargamento todo, ou nesta área toda, o que vai acontecer é nada de nada. Porque, como disse aqui o meu colega Humberto, nós não sabemos o que existe. Mas qualquer um de nós sabe que um equipamento a andar no mar, ou para trabalhar no mar, portanto que aquilo tem um custo de manutenção, uma coisa exorbitante. Temos o exemplo daquele equipamento que foi das energias das ondas, que foi aplicado lá no norte, que já continua, já está no porto de pesca da Peniche, porque na verdade aquilo é completamente inviável. Portanto, eu digo assim, não é fácil, por isso eu não acredito. Na verdade, a não ser que não haja petróleo, que haja petróleo ou que haja diamantes no fundo do mar, que justifique qualquer investimento, porque na verdade, pôr equipamento no mar a fazer qualquer tipo de exploração é quase impossível, como nós sabemos. À exceção da aquicultura que se faz aqui junto à orla costeira, desenvolvimento de algas marinhas, mas isso não nos afeta. O que nos afeta e vai nos afetar essencialmente será, na verdade, uma orla muito, muito, muito junto à costa, que essa é o nosso problema, que é onde praticamos, na verdade, desenvolvemos a nossa atividade. E depois eu digo mais uma coisa, é assim, como eu disse, a pesca tem sido muito maltratada nestes últimos anos, nunca foi tão maltratada como tem sido nestes últimos anos. E o que eu posso dizer e afirmar, porque sou uma responsabilidade, é que a incompetência deste Ministério e desta Secretaria de Estado é tanta que, na verdade, eu não acredito que saia daqui alguma coisa boa. É isso, portanto, é isso que eu tenho a dizer. Obrigado.
Muito
Muito bem. Então, agora, terminando aqui a parte da intervenção do movimento, o Sr. António Cabral.
Bom, eu só queria aqui talvez recordar como mensagens três aspectos que dá-me a ideia que os deputados também corroboram, que na verdade é a questão de ficar contemplado nesta lei de bases, e até porque os documentos preparatórios da estrutura de missão davam-lhe um ênfase bastante forte, é a questão das compensações indemnizatórias. A qualquer atividade que seja lesada, não estamos aqui, naturalmente nós estamos aqui a falar em nome do setor de pesca, isso é fundamental que fique previsto na lei de bases, porque é um elemento, é um driver para conduzir a legislação complementar e as obrigações decorrentes da mesma. Por outro lado, recordar que Portugal, por razões morfológicas, tem uma plataforma continental muito estreita. A pesca não opera até às 200 milhas, com exceção de um ou outro segmento que com aparelhos de pesca especiais o pode fazer. Mas, fundamentalmente, 90% da nossa atividade, inclusive é a pesca semi-industrial, que eu represento, na dimensão costeira, opera até às 30, 40 milhas, 50 milhas, no máximo, que a partir daí há um talude perfeitamente abrupto, e portanto há uma concentração desta atividade muito significativa. Não podemos ser relocalizados para áreas que não são passíveis de proporcionar rendimento de pesca. Isso é um aspecto que também não é para ficar naturalmente contemplado na lei de bases, mas deve ser tido em conta. Por outro lado, a pesca, como disse na primeira intervenção que fiz, é um setor económico com valor, com muito valor. E como dizia, não sei se foi o Sr. Deputado Abel Batista, quando se fala que a pesca, ou se foi o deputado, foi o deputado João Ramos, a pesca como setor tradicional não deve ser equiparada a um setor antiquado, feito de gente envelhecida, que também existe, ou de navios obsoletos, não. A pesca quer investir e tem provado que tem utilizado os quadros de apoio com um elevado grau de eficiência. E se este não está a ser utilizado, são por questões burocráticas, por questões de lentidão e processuais que muitas vezes temos denunciado. Portanto, a pesca é um setor competitivo na dimensão externa. Ombreamos com frotas de pesca. Somos, por exemplo, o país que mais pesca fora do Canadá. Na área da NAF, vim de uma reunião em setembro no Canadá de 5 dias, onde se provou à sociedade que Portugal é o maior. E honrando a sua tradição secular na Terra Nova, continua a ser hoje, depois de 25 anos de integração, o país que mais pesca naquela zona. Isto tem que ser dito também e não nos devemos, naturalmente, esquecer, porque são detalhes que entroncam naquela afirmação que o Sr. Deputado fez. Há uma componente tradicional que deve ser preservada numa ótica de cultural, numa ótica de subsistência das comunidades locais, mas o setor de pesca, na verdade, compete com potências, o setor de pesca português, com potências internas, intracomunitárias e externas, sem nenhum receio, porque se modernizou, porque investiu, porque tem navios que hoje são altamente avançados sob o ponto de vista tecnológico e, portanto, ao estruturar e aprovar uma lei destas, se não podemos estar a atender a critérios particulares, devem estar no aspecto genérico, implicitamente considerados, para salvaguardar aquilo que existe. E as novas instalações, aquilo que tenha que se instalar e que naturalmente seja sustentável, produza riqueza, sob o ponto de vista social e económico, avance para além daquilo que já existe. E dando naturalmente prioridade e privilégio à manutenção do emprego e das estruturas económicas e sociais que já estão instaladas e que têm tido continuidade e têm sido perenes, digamos assim, ao longo de séculos.
Muito obrigado. Finalizamos agora com a intervenção do Sr. Frederico Pereira.
Muito obrigado. Não me querendo repetir naturalmente o que disse na primeira intervenção, que sim, só três ou quatro, seis reflexões sobre aquilo que foi dito. Não é? Uma primeira, que eu creio que pode e deve ficar claro, que nós não somos contra enfim, qualquer tipo de ordenamento e nem da utilização do espaço marítimo, como é óbvio, não é? Na nossa ótica, pelo contrário, há que aproveitar todas as potencialidades que o mar nos dá, mas sem exclusões. Este é que é o toque, sem exclusões, não é? E a pesca aqui tem uma tradição. Tradição no sentido de que é antiga, porque há muito tempo, não com outro sentido pejorativo que se possa dar. Tem que ter tido em conta esta ocupação que já existe. Por outro lado, o ordenamento, que é necessário na nossa opinião, estamos perfeitamente de acordo. O ordenamento que é muito necessário na nossa opinião não pode ser a justificação para legalizar, um pouco entre aspas, mas um pouco tendo em conta a realidade atual, o afastamento da pesca da utilização do espaço marítimo. E esta é que é a questão. O ordenamento não pode ser a legalização do afastamento da pesca, não é? E, tal e qual como está esta proposta, tem alguns traços que podem conduzir a este afastamento. E esta é que é a nossa grande preocupação, não é? A terceira reflexão é que, digamos que os critérios de apreciação para a alteração do espaço marítimo, porque é disso que se trata. Trata-se, o que estamos preocupados é com a alteração da ocupação do espaço marítimo, porque o uso que existe neste momento não nos cria problemas. O que prevê-se, e até achamos que é útil, que haja algumas alterações. Então, os critérios de apreciação para a alteração da afetação do espaço marítimo devem ser ponderados. Ponto. Devem ser ponderados. E não com estes critérios maximistas que são apontados, e iluminatórios, insisto nesta ideia, que estão na proposta de lei. Não é? Depois, outra reflexão é que a utilização comum do mar, a coexistência de as várias atividades, a manutenção do emprego e das atividades existentes devem ser a prioridade da base, da lei de base. Esta que é a questão. E isto é que dá, na nossa ótica, uma ordem correta ao pensamento sobre a utilização do espaço comum. E, por fim, já agora uma nota que é isto. Não é? Mesmo a malfadada política comum de pesca, que malfadada, porque a gente não gosta dela, acho que ninguém gosta, não é? Em Portugal, mas, enfim, é aquela que é. Mas, mesmo assim, nós temos, ao longo dos tempos, garantido a reserva do mar territorial para os pescadores nacionais. Mas é preciso mesmo que a gente reserve alguma coisa para os pescadores nacionais. Senão, não faz muito sentido aquilo que a gente se bateu desde o início da política comum de pesca e que depois fique esvaziado de sentido se os pescadores forem, de algum modo, afastados da utilização do espaço comum que existe. Né? E era isto.
Bem, muito obrigado. Acho que estamos, desta forma, concluído os nossos trabalhos nesta audição, que acho que foi de toda a utilidade. As notas que deixaram, as chamadas de atenção e as recomendações serão seguramente bem registadas, ou foram e estão bem registadas por este grupo de trabalho, e para os que iremos, tal como tinha dito, audições até concluirmos esta fase, para depois naturalmente se começarem a discutir as alterações e as propostas que poderão ser incorporadas neste base de trabalho que constitui a proposta de lei 133. Entretanto, isso renovo novamente, eu já lhe vou dar a palavra, renovo outra vez esta insistência de dirigidos aos serviços que apoiam o grupo de trabalho e a comissão, para depois serem distribuídos aos parlamentares as notas escritas, mesmo que em jeito de memorando, mesmo que não num texto desenvolvido, mas de memorando, chamando a atenção para a necessidade. E eu, mesmo último nota. Logo que seja possível, dentro de um prazo razoável, 15 dias, enfim, né? 2 semanas. Até porque também, como sabem, aqui entramos agora nesta fase da discussão do orçamento, tem aqui uma certa desaceleração, se quisermos, mas isso é importante, logo que seja possível, eu estava a dar esse espaço de 15 dias, penso que será razoável, não é? Bom, e como digo, se forem a jeito de memorando ou de notas, será suficiente, não é preciso ter um documento muito, muito estruturado.
Se houver articulado e tudo, ainda é melhor.
Se houver articulado, melhor.
Eu queria abusivamente, aproveitando aqui o terem os deputados da Comissão de Pesca, da Agricultura e Mar, perguntar por aquela resolução da Arte Chávega, que é uma resolução da Assembleia da República, que merece o nosso agradecimento, quase. O que é que lhe aconteceu? É porque depois já foi há meses e ainda não se concretizou. Não há nenhum processo de fiscalização?
Já foi publicado?
Não, sim, foi. Pois, não, claro, já foi publicada. Mas não é essa a questão que o Sr. Frederico coloca. Aliás, eu já vi que deu entrada uma pergunta, julgo que é do Partido Comunista Português, exatamente no mesmo registro, eu, por acaso, apostei-me disso. Como sabe, as resoluções da Assembleia da República, depois de aprovadas, são publicadas. Depois de publicadas, o Governo deve tê-las em atenção e, seguramente, enfim, pô-las em prática, querendo, atendendo, achando oportuno e adequado. Mas a pergunta que deu entrada dirigida ao Governo vai seguramente também ajudar a esclarecer isso, mas enfim, é uma nota que chama a atenção e que seguramente a todos nos preocupará para perceber essa e muitas outras resoluções. Muito obrigado.